Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Award Rift. Começando hoje a edição de número 213, a gente vai falar aí das finais, né, do CBLOL e da LPL e também sobre os playoffs da LCS que estão se encaminhando também nessa final. E é isso, boa tarde, senhores.
Boa tarde, Dudu. Eu fiquei ausente em alguns programas aí, tô rotina um pouco diferente, então não tá sendo todo dia que tá dando pra destacar um tempinho, mas hoje apareci, final do CBLOL, né, sempre importante, acho que vai ser um jogaço, inclusive, Red contra Pen, e a final da LPL também, que tem umas storylines bem interessantes aí, rolando, de LCS, confesso, tô totalmente alheio, mas as outras duas ligas eu tô bem ansioso para ver os sinais.
Salve, pessoal. Vou estar almoçando aí também no começo do programa, assim como vocês devem estar fazendo aí, nossos ouvintes, assim espero. Queria então desejar um bom apetite a todos e a gente vai falar de jogo, infelizmente.
Infelizmente, vamos falar de jogo.
O que seria o feliz?
Pelo amor de Deus, o que o jogo fez pra você, cara?
Mas seria um felizmente? Jogar um jogo, né?
Pô, aí você tem um ponto.
Ou aí falar de um jogo que a gente entende. Também era bom.
Aí é difícil, pô. Aí você vai ter que falar do Summoners... Como é? Summoners War?
Summoners War. Entendo mais ou menos.
Entende mais ou menos.
É que você também entende mais ou menos. Aí a gente tá palpitando. E o pessoal tá ouvindo, tá gostando. Então... Ouçam, porque hoje vai ser um dia divertido. A gente vai falar de três finais que vão acontecer. São basicamente as últimas três que importam pra gente, pra definir ali os últimos representantes da MSI. Ainda tem ali, acho que tem mais uma minor que vai definir a gente, além da gente, que é a VCS, mas tamo nisso. Tudo certo. Bora que bora.
É isso aí, então. Alguns recados. Hoje a sessão de recados vai ser um pouquinho diferente, tá? Primeiro recado, já pedir a compreensão de vocês, minha voz não tá tão legal assim, então vou dar uma segurada, vou tentar ficar um pouco mais tranquilo, então já peço desculpa para vocês aí para estar resguardando meu instrumento de trabalho para a final do sábado. E o outro recado que eu quero dar é que, claro, esse vídeo vai estar disponível no YouTube assim que ele terminar, entra, deixa seu like, se inscreva. Só que eu gostaria de lembrar a todos, eu sinto que tá uma galera muito nova entrando na TR agora, conhecendo o programa. Esse é um programa extremamente opinativo. A gente parte de um princípio de que não existem verdades absolutas sobre LoL. Somos seis ao total atualmente e temos opiniões diferentes, temos opiniões totalmente distintas sobre campeões, sobre composições, sobre times. E é isso que é a mágica do programa e é por isso que ele dura tanto tempo. Então, eu só quero deixar aqui avisado que qualquer comentário, quaisquer comentários que venham de vocês, referente a concordar, discordar, expor o ponto de vocês sobre determinada situação, será sempre muito bem-vinda. Eu leio os comentários de vocês. Agora, comentários que visam ofender quaisquer um dos apresentadores vão ser simplesmente deletados. Então, se for aqui no chat da Twitch,
Toma.
vai ser banido.
Poucas
Se
ideias.
for no chat do YouTube, eu vou simplesmente deletar o comentário. É para ter discussões saudáveis, discordâncias. LOL não é sobre você concordar com pessoas que pensam igual a você. Se esse é o teu tipo de pensamento, se você tá vindo na TR buscando pessoas que vão dizer o que você acha que é certo ou errado, não é o problema para você. Então, pode brincar adiante. Brincadeiras são bem-vindas. Nós somos um programa extremamente de brincadeiras. Todo mundo aqui
Brincão.
é brincalhão, é um monte de gente querendo. É até o que eu digo, é difícil entender o ATR, porque às vezes ninguém sabe o que a gente tá falando sério, o que a gente tá fazendo brincadeira. Mas eu tô percebendo que tá tendo uma onda de ofensa mesmo, de
Posso
pessoas entrando
dar um
pra
aviso já,
xingar.
Dudu?
Pode dar um aviso.
Um alerta, queria dar um alerta. Torcedores da PEN, sábado estarei chegando em quatro carros pretos, em sul filmados, com escolta armada no estúdio. Não tentem nenhuma gracinha, eu estou preparado.
Torcedores da
Aviso.
PEN, caso eu passar perto do estúdio, eu chamo todos vocês para fazer um TikTok pra gente mandar o desenrola, bate e joga de ladinho. Tamo junto.
Mas é isso, era só esse recado. discordem, opinem, não ofendam. Simplesmente assim. Não façam eu ter que tomar uma atitude que é cancelar comentários nos vídeos. Eu acho isso extremamente anticlimático. Então, pra gente manter um clima saudável de discussão, tanto aqui no chat da Twitch quanto lá no YouTube, eu vou pedir isso aí pra vocês e vou estar um pouco mais atento nesse tipo de comentário, tá bom? Entrem também nas nossas redes sociais. Temos o Discord, temos o Twitter, temos o Instagram, são nossas redes sociais que vocês encontram na descrição do vídeo e também aqui pelo chat do Twitch, é só colocar a exclamação que vai aparecer aí pra vocês. E tem o nosso Apoia-se, caso você queira nos auxiliar, é sempre bem-vindo e sempre vamos converter em melhorias para o programa. Dito tudo isso...
Se inscreva no canal do YouTube.
Se inscrevam lá. Vamos começar falando sobre a LCS, que ainda não tem a final definida. Eu disse que vocês podiam me cobrar se não fosse uma final de Cloud9 e Liquid, então vocês podem me cobrar. Mas eu acho que ninguém imaginava esse passeio da EG pra cima da Cloud9.
Cara,
eu acho que o que mais você tem que ser cobrado é que, tipo, não tinha como chegar na final se não passasse pela 100 Thieves, né? Que foi ali que, pô, não tinha jeito.
Eu achei que... É que assim, o NA pra mim, ele é uma caixinha de surpresas. Você tentar imaginar o que vai acontecer no NA é difícil. Mas eu imaginei que seria ali Cloud9 e Liquid. Errei feiamente. Pode ser um 100 Thieves e EG, que inclusive é o que agora eu tô torcendo.
E eu vou falar que não foi Cloud9 e Liquid, porque Tartaruga Velha tinha um plano. Primeiro de tudo, Tartaruga Velha tinha um plano, e foi um plano bem executado, porque o draft da EG foi decente, foi um bom draft, foi bem executado, enquanto a Cloud9 tava picando ali Jace em cima de Malphite e Nocturne, tava pedindo pra tomar uns 37 OIR na boca. No entanto, no game 1 daquela série, eles pegaram Alma, eles pegaram Elder e perderam o jogo. Não dá pra falar que uma comp é boa quando isso acontece. Eu acho que essa EG surpreendeu muito nos playoffs, a gente já viu isso no começo da série contra a Liquid, foi um 3x2 apertado. Não esperava que eles metessem um 3-0, mas muito foi da Cloud9 pela maneira não só que eles jogaram, mas o draft da Cloud9, que foi um draft extremamente duvidoso. Eles tiveram drafts extremamente duvidosos nesse playoff inteiro, trazendo o Renekton, trazendo ali o Jace contra essa composição que já estava fechada, então... Essa Cloud9 ali, no final das contas, pagou caro. Ai, eu não quero dizer isso, mas eu vou dizer isso. Me pagou caro por ter mandado a LS embora no começo do split.
Eu acho que não. Eu discordo disso. Eu vi muita gente falando disso. E, cara, pra mim, se a saída do LS fosse causar um problema desse tamanho, esse time nem tinha ido pro playoff, sabe? Ou tinha ido num seed muito menor, tinha caído antes, eu não sei se... Tipo, o LS é bom de draft, ele tem planos legais, eu não sou um exato fã do cara, eu acho que pra muita coisa eu discordo de algumas opiniões dele. Aparentemente é um cara difícil de lidar, porque né, o próprio deputado de Portugal lá cobrou a quantidade de dias que ele fica nos times. Mas...
Preciso trocar ideia com esse cara.
Não sei se foi... Cara, não consigo dizer que foi porque eles mandaram o LS embora, sabe? Eu acho que não, cara.
Eu acho que esse time da Cloud9, ele era só melhor que a grande parte do NA. E ele já tava, assim, trabalhando... Alguns trabalhando junto há algum tempo, o Fudge... E o Barber...
Porque assim, nada garante que também pela pessoa difícil de lidar quem é, isso não tinha implodido antes, sabe? Tipo, eu acho que é um IC muito grande, sabe? E se ele não tivesse sido demitido, sabe?
É que tem papo que ele ainda meio que trabalha de positional coach pro FUD, pra mais um lá, pro Summit, então... Que é o famoso... CivMax, que estava ali nos túneis de vento, então... Tem uns papos ainda desses, mas não tem muito como saber. Acho que no final das contas a EG teve um preparo melhor para essa série. A EG é muito talentosa, principalmente o Jojopin. Foi um
Mandou destaque muito.
Enorme nessa
o série. O Danny também, né?
Realmente, Danny também. Cara, você não vai deixar 3 games a série aberta pro Danny, velho. Não tem sentido você fazer isso. É você realmente pedir para perder. Porque o Danny é absurdo com esse campeão e ele mostrou isso. Teve, ele deu um pentakill que ele nem teve vontade de executar o pentakill, cara. Ele ficou parado batendo no inibidor e nem foi lá buscar o penta. E o time teve que chamar pra buscar o penta. Então,
cara, é legal lá, que agora
foi um gap gigantesco.
Vai ter esse confronto aí do mid laner novato, né? Do Jojopyun. Contra o Bjergsen, que é o dinossauro, né? Da LCS. Que também tá numa fase... Eu não imaginei que o Bjergsen voltaria a ter esse nível na LCS. Eu acho que... Eu vi
eu
o...
Eu achava que, tipo... Ia ser muito mais favorável a 100 Thieves. Tanto a série da Liquid, quanto chegar nesse ponto e falar... Pô, a 100 Thieves vai ser campeã agora. Mas eu acho que tá tudo muito aberto. A EG, pra mim, pode ganhar a série da Liquid e pode ser campeã em cima da 100 Thieves. Eu vi um bom preparo deles pra MD5. E eu vi eles crescendo muito nos playoffs, nessa lower bracket. Enquanto, tipo, a Liquid foi dependente de o Whipple jogar muito bem. E a 100 Thieves meio que se desencontrou ali por duas partidas em cima da Liquid. Se ela der essa besteira de novo, fazer bobeira, eles perdem a final.
É que assim, Team Liquid, EG e Team Liquid 100 Thieves foram duas séries muito disputadas. Aos 5 jogos, qualquer um poderia ter vencido.
Verdade.
Então, tipo, quando você coloca agora nesse bololô, é bem plausível você ter um placar invertido e ainda talvez muito perto. Eu tava até olhando, tentando comparar as ligas, porque... A maioria, ou pelo menos acho que todas as maiores agora tem um formato com loser bracket, né? Então os times têm uma segunda chance, acho que só LCK mesmo que ainda faz uma chave única. Mas o que eu tô querendo comparar, né? Como que saíram esses reencontros? Então, por exemplo, no EU, pra mim é o mais distoante, porque a Fnatic ganhou de 3-1 da G2 e tomou aquele 3-0 seco.
A Fnatic coringou também depois do jogo 3 contra a Rogue. Eles só assumiram.
Só que foi uma distância muito grande, né, de tempo para esse reencontro. Então, acho que isso também conta. Nesse caso de Team Liquid e EG, eu também acho que vai contar. Porque os playoffs foram começar lá no dia 2, né, e a gente agora já no dia 20. Então, muito tempo, por mais que seja o mesmo patch, muito tempo de aprimoramento, né, dos times. Então, pode ter uma diferença. E queria comparar também um pouco com a LPL, que a gente teve duas séries próximas de TES e V5. E o resultado foi o mesmo, até com a TES agora ganhando... com uma vantagem um pouco mais ampla, né? Então, enfim, comparar um pouco isso. Por exemplo, no Japão também teve um reencontro da FM e a Sengoku. E a Sengoku conseguiu levar para o jogo 5, mas ainda o mesmo resultado. No Latam também rolou a mesma coisa, né? O Team Ace e o Strauss reencontraram e deu duas vezes o mesmo resultado. Então, tipo, com uma proximidade maior, é mais comum a gente ver isso. Aí na PCS... A PSG resolve jogar na final, então tem umas coisas assim. Mas tava tentando achar, talvez, assim, alguma boa comparação e acho que o máximo que eu consigo ver é que pela distância do tempo vai ficando mais aberto.
Eu tenho uma comparação boa da LCS no próprio ano passado. A gente teve Team Liquid contra a 100 Thieves, que a gente teve na Upper um 3-2 apertado da Liquid. Chegou na final, a 100 Thieves meteu um 3-0 seco na Liquid.
É, pode ser pra aproximar ou pra distanciar os times, né?
Pode ser
mas
pra
aproximar
e pra distanciar. E ainda tem muito do papo do palco presencial, porque a final vai ser com o público, vai ser em Houston, vai ser uma baita final ali dos times.
São dois dias seguidos, né?
Sim.
Sim, são dois dias seguidos. E eu acho que o time pra crescer nisso... Querendo ou não, é a Liquid, por causa principalmente ali do Bripo, o Bjergsen, que são dinossauros, já estão acostumados com o público, estão acostumados a ganhar a final. Pode ser o diferencial para esses times ou não, porque os outros times ainda assim são muito competentes. A gente tem o Closer jogando muito, a gente tem o Abedag jogando muito, até o próprio... até parece sacanagem, mas o Warn do Sunday foi diferencial, então...
Orn nesse fim de semana só passou em um jogo. Só um jogo ele ficou lá esquecido. De resto, das duas séries, foi o Pikoban.
Foi o Pikoban e foi o campeão, eu acho que foi diferencial dessa série. Tipo, foi o campeão que tava pesando muito.
Atenção pro Orn pra todas as finais aí. CBLOL.
Pra todas as finais.
Nesse você chega a acompanhar tipo... a discussão da comunidade, assim? Porque, tipo, no CBLOL agora criou-se muito uma conversa de que quem vem meio hypado da loser, quem vem ganhando, sendo dominante, assim, chega com um hype maior.
Eu acho
aí que... a EG tá chegando agora, né, da loser.
É que, assim, eu acho que pro CBLOL a gente pode pegar o papo que as finais... Toda vez que a gente predica que toma final, que a gente fez análise, a gente fala, esse time joga desse jeito, desse, daquilo lá, daquilo outro, afinal não aconteceu nada a ver que a gente pensava.
Exato.
Não aconteceu nada, não,
beleza,
nada.
Mas a compara gente... com a, por exemplo, a G2 agora fez esse trajeto da loser, que é uma, essa conversa, sabe?
Eu acho que tem de ser favorável a times que crescem da loser. A gente viu isso na LPL ano passado com RNG e EDG, que só foram depois campeões do MSI Mundial. As duas ganharam em cima da FPX, e a FPX era de longe a favorita para as duas, duas séries.
No momento, atesta nessa história também. Pode ser campeã vindo de uma
também.
Crescente final.
Sim,
né?
Só que o ponto da TES é que a TES já é favorita. A TES é favorita em cima da RNG muito pela série que ela teve contra a RNG. E a gente
você
vê...
acha?
Eu?
É que, tipo, na série que ela teve, a primeira série contra a RNG, foi uma série que a TES simplesmente foi burra, porque a TES perdeu de 3-1, ganhou nos 4 jogos.
Tá.
Então foi a série que a TES foi a Top Esports que todo mundo conhece. Então aqui eu acho que eu vejo ela vindo como favorita. Mas a gente tem outros pontos que, tipo, o time da Lauer vem subindo, não vem escalando como favorito e entra melhor pra final, entra melhor no dia, consegue ganhar e mostra seu real valor no campeonato internacional depois.
É que a Tese veio lá do round 2, muito... né? Ela veio escalando a winner, né? Ela veio escalando a winner, aí caiu pra lá.
Onde não tinha como cair, aí perdeu tipo, a final winner, né? E voltou, porque ganhou duas vezes a V5.
Sim. Isso vai muito de região para região, mas eu acho que o melhor exemplo de querendo ou não, de como a Lauer tá influenciando nos times é a G2. E muito também do a gente pode usar do ponto do uso do Arne, foi a G2. Foi o próprio RLT tava no chat aqui na semana passada dizendo: nosso time tinha diferença que a gente sabia jogar os dois lados da matchup. A gente tinha a Rogue, que só jogava com o Odoamne de carry. Eles não jogavam, tipo, carry, entre aspas, mas ele jogava de Grave, jogava com um campeão que não é 100% tanque. Enquanto o Under jogava mais de Gragas, jogava de Ornn, jogava com os campeões tanque. Enquanto saber jogar os dois lados da matchup foi importante pro lado deles. A gente viu que o Ornn foi extremamente impactante naquela série da G2, foi impactante agora na LCS, nas duas séries, e eu acho que vai ser impactante no CBLOL. Então, eu quero esperar na final pra ver quem vai trazer esse Ornn, quem vai dar prioridade pra esse campeão, porque a gente não tem um counterpick realmente viável. Eu vi o Bripo trazendo a Trox pra parar esse campeão, que eu acho que foi o único counterpick, assim, ok, e a Liquid conseguiu desempenhar bem, dar um snowball muito forte pra cima desse Aatrox em cima do Ornn, que ele consegue parar tudo que o Ornn faz, mas fora isso, pegaram o Lucian chegou no level 6 e morreu que nem pão. Pegaram o Jace tomou um knock Ornn na boca, morreu 7 vezes. Então não é um counterpick fácil pra cima do Ornn. Não é fácil de jogar em cima do Ornn como todo mundo pensa que é jogar em cima de um tanque. Então eu acho que esse pick vai ser bem valorizado nessa série e o pessoal vai ter que tomar cuidado com esse pick.
Bom, como já dissemos, né, a 100 Chiefs teve ali uma série equiparada. A Team Liquid saiu na frente, né, tava 2-0. Parecia que ia ser um 3-0 tranquilo. E aí veio o reverse da 100 Chiefs. Não gostei muito de algumas escolhas de draft da Liquid a partir do jogo 3. Acho que eles tentaram responder, principalmente no jogo 4 ali, acho que tentaram responder com counters off-meta, com algumas coisas que não estão aparecendo tanto assim, e acabou virando o snowball ali, talvez vai de confiança, de estratégia para 100 Chiefs. É uma questão de lado também, que eu acho que a Liquid poderia ter feito um trabalho um pouquinho mais efetivo para fechar essa série. E acontecendo essa reedição, tem tudo para ser uma final bem legal. Tem o ponto que o GSTV falou, né, da distância entre essas duas séries. Mas pode acontecer de ser algo que vai, ainda assim, ser uma final bem legal de se assistir.
LCS realmente tá tudo em aberto, pode ser ali 2-3-0 da EG, pode ser 2-3-0 da Liquid, pode ser duas séries ali tocando Silver Scrape, com o pessoal cantando tarara, tarara. Enfim, acho que LCS finalmente chegou a parte boa, mas demorou pra caramba pra chegar, viu?
Putz! E repito, hein? Representante da LCS foi melhor do que os da LEC no Mundial, hein? Se olha, acontecer na MSI...
Eu tenho minha coringada aqui, velho. Eu tenho minha coringada aqui. Temos G2, temos T1, vamos ter ali Jack Love de volta na MSI. A Liquid tem que ir pra aprontar de novo. É isso, não vai ter outro jeito. A Liquid tem que ir pra aprontar.
Isso aí é sonho, isso aí é... Eu vou cortar...
A aprontar da Liquid ia ficar 3-3, velho.
Não, mas o negócio é pegar a TES numa semifinal e ganhar da TES. Eu tenho total certeza que a Liquid pode ganhar desse
nossa,
time safado da TES.
Pelo amor de Deus, não façam isso, velho.
Deixa eu cortar o torcedor da Liquid aqui, falar da LPL. Quem lembra que existe uma FPX? E aí ele dá uma segurada. E... Cara, a LPL... A V5 caiu, né? Então, muito tinha expectativa que a V5 poderia ser a representante da LPL, né? Tava ali com o Rook jogando Sim. muito bem. Top laner rico... O Fote, que a gente falou bastante. Mas tem um cara que a gente falou também muito ao longo da fase regular da LPL, que tá realmente brilhando. Esse cara é o Wayward, o top laner novato Você... da...
Pelo amor de Deus.
Joga Mano, muito. Esse cara é muito bom, velho.
Ele realmente é muito bom.
Se existe alguma possibilidade da T1 perder esse MSI, é o Wayward... dando gap em cima dos Zeus. É a única possibilidade que eu enxergo, velho. E vai depender do meta.
E o Knight mais perigoso é o Knight sem hype, cara. Quando ninguém Exatamente, espera nada né? do Knight...
Dessa vez o Knight tá tipo... Pô, o cara foi pro Mundial aí, não fez muita coisa, então assim... Mano... Agora talvez seja a chance do Knight. Pô, Knight versus Faker, cara. Tô doido pra ver esse matchup faz muito tempo.
Cara, eu acho que o Knight não tá sendo perninha, não. Tá jogando bem. É muito
mas não estamos falando quem que tá sendo perninha. É porque a gente virou três ou dois anos atrás e falou assim, não, agora Sim. é o ano do Knight, agora o Knight vai lá montar uma equipe pra ele. Não, agora, acho que era a JDG, né? Posso estar confundindo.
Era na própria TES, era a TES do JK Love, quando entrou o JK Love.
É a TES com o 369.
Isso, verdade.
Exatamente, esse time
aí todo mundo, não, esse ano é o ano do Knight, Knight vai escolher a skin dele lá. E...
Aí tomou sapeco da Sony.
Exatamente.
Eu tava nesse hype, era os tempos áureos de bancada chinesa, eu tava nesse
Cara,
hype
é legal aí. Ver o Media LoL jogando bem também, né, mano?
Nossa, às vezes é bom falar bem desse perninha do Media LoL, porque, pô, tava devendo uma época aí atrás, fazendo o que ele faz de melhor, só gravar publicidade e sendo perninha na LPL, entregando o jogo. Mas, pô, ele tá jogando bem. Ele tá sendo constantemente bom. Não tá entregando tanto mais o jogo quanto ele entregava, então...
Nossa, ele tava numa fase horrível, assim, de dar uns trolls, nossa, tenebrosos nos jogos.
E fazia tempo que ele tava nessa fase.
E ele é shot caller também, então acho que quando ele tá numa má fase, automaticamente isso prejudica o time inteiro, sabe? Em questão de comunicação e tudo mais. Então ele tá numa fase boa, eu acho que ajuda o Knight, ajuda o Wayward, ajuda todo mundo.
Mas isso também tem muito, eu acho que ele parou de ser um pouquinho menos burro, porque a característica muito da TES era um time que era muito, na palavra mesmo, burra. Porque a gente via eles tendo controle de jogo, a gente via eles atuando bem, mas a gente via algumas jogadas que você via que o setup do time não tava legal, alguma coisa nesse time faltava.
Você não acha que o Wayward ajudou também?
Eu acho que o Wayward e o Mark ajudaram. Acho que o Mark também tem grande responsabilidade nisso, porque depois que ele entrou, o time ficou mais calmo. Tipo, eles ainda mostram lapsos de patetadas, como eles mostraram na série contra a RNG, eles ganharam os 4 games e ainda assim perderam a série, vamos dizer assim. Mas eu acho que depois do Wayward ser o pilar na rota do topo, ser aquele cara estável, e do Mark entrar e dar aquele relaxou ali em cima do J.K. Love, o time tá realmente melhor encaixado.
Sinto que o J.K. Love, eu acho que tipo, teve uma época da TES, né, que o J.K. Love tava muito naquela vibe de, nossa, eu vou pegar todas as barricadas no bot e tentar carregar o jogo, sabe? E
vibe
eu
não... RTT.
É, então, e assim, a melhor época do J.K. Love foi quando ele não era o cara que precisava ficar fazendo isso na IG, por exemplo. Porque você tinha dois solo laners muito bons. E eu acho que é o que tá acontecendo agora na TES. Porque o 369 teve sim um período de oscilação muito grande. Que inclusive ele tava, tipo. Mano, os caras. Ele tava na beirada ali do precipício e os caras só tava, tipo, tentando achar um top laner pra empurrar ele, tá ligado? Tentaram o King Tian, não deu certo, e agora veio o Wayward. Eu acho que o Wayward ser um cara, tipo assim, tão estável, tão dominante, e o Knight continuar sendo um jogador regular e bom do jeito que ele é, faz com que não tenha mais esse peso gigantesco nas costas do Jack Love de, meu Deus, eu preciso levar a torre do bot, ganhar a bot lane e carregar o jogo, sabe? Ele pode mais ficar na dele, controlar o jogo dando as calls e... Sendo, tipo, o Jack Love, que é aquele cara que na teamfight ele vai aparecer ali dando o dano dele e, consequentemente, ajudando o time.
Sabe o que eu acho que é o diferencial do Wayward? Eu acho que ele é um jogador novato, mas eu acho que, principalmente pro meta atual, eu não sei como que ele vai se portar com os meta shifts, né? Ainda é um jogador muito novo, tem muito a aprender ainda. Talvez pro próprio MSI, né? Até esse ponto que o Lunassi falou, de um eventual gap que ele possa conseguir em cima do Zeus. É difícil a gente imaginar, porque o patch do MSI tende a ser bem diferente, né?
Assim,
mas assim, o Wayward, o fato dele ter um Graves extremamente bom, dele puxar esse bano Graves. E Graves, pra mim, é um pick muito chave no meta atual. Porque é um pick que, pra mim, o cara tem que saber muito bem o que ele tá fazendo. Consegue lidar muito bem em algumas matches. Dá pra jogar de Graves contra Ornn. É possível você sair dessa lane. E ele também tem um Onar muito bom. Eu acho que são dois picks muito chaves pra você ter na manga pra uma série tão longa como essa. Eu sinto que no próprio CBLOL isso aconteceu, de séries serem decididas por quão bom os NAR ou Graves player estavam sendo.
Sabe qual é o ponto que eu vejo dessa TES? Tendo meta shift, eles tinham um claro problema com o top laner. A gente vai ver agora campeões, acho que como o GP, Ornn, a gente vai ter talvez uma Niko AD voltando, quem saiba, porque teve o buff nesse campeão.
Puta merda, Deus me livre, irmão.
Nossa,
o quê?
É. Niko AD voltando.
Niko AD, velho.
Niko AD é sacanagem.
Pelo amor de Deus, não.
É querendo não, é o buff da Riot Games. 5
minutos de timeout no Cere, velho.
Eu não dei o buff no campeão, cara. Eu não dei o buff.
Ai, cara, mano.
Mas assim, no banco da TES tem um tal de Zoom, cara. Ainda assim, tipo, tudo bem, não deu certo, tão certo com o time. Mas se der merda, tem um Zoom ali que é, tipo, o melhor GP da LPL, de longe.
Você esqueceu de uma coisa: o Zoom era o melhor Ornn do mundo.
Então, tem esse ponto também. Tem um
eu
Zoom
já,
ali,
velho. Eu já vi na JDG muito jogo do Zoom carregar a partida sozinho de Ornn, cara.
Eu já vi minha FX tomando bastante pro Ornn desse cara.
E, mano, ele é absurdo, ele literalmente solo o AD Carry dos caras volta pra matar Nossa. O resto. Mas cara, eu não sei como é que o Zoom tá, tipo, sim, mecanicamente, se ele tá bem ou não, mas ele era muito conhecido por jogar de GP, jogar... O Ornn dele, cara, teve uma época que era permaban porque os caras não aguentavam jogar contra, cara.
Então, eu tô vendo, tipo, ter um meta shift, se o King...
Eu não sei porque vocês estão falando de...
O Wayward não...
10 não... no MSI, sendo que temos ainda uma RNG pela frente, né?
Não, é. Cara, e assim, eu discordo... O Sere...
Enfrenta um dos maiores positional coaches do mundo! Do mundo!
Dito tudo isso, eu tenho que trazer esse assunto que o GSTV falou. Sim. Aí. Dito porque tudo isso...
Positional coach do BIM, ninguém bate.
É isso que eu ainda acho que a RNG entra. Larguei. Por mais que tenha esse papo aí, a TES ganhou 9 jogos. Cara, não é. Vendo os jogos dessa série, eu concordo que a TES poderia ter vencido.
É favorito.
Não concordo que a TES é franco favorito. Eu acho que a RNG é favorita. Porque, assim, se a TES teve chance de ganhar esses jogos e não ganhou, é um problema deles, não é um problema da RNG. E...
Ah, não. Não.
Isso é.
Será?
Isso é.
É, ué. É um problema deles, pô. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas, tipo, o jogo era deles. Eu lembro que eu fui fazer meu café... Aí eu voltei e a RNG tinha ganhado o jogo. Eu falei, pô, o que aconteceu?
Que rolando aqui?
E...
Do mesmo jeito que a Fúria ganhava no CBLOL?
Olha só. Quer dizer, então, Hugo, que você acha que a TES é a Red? Ou a TES é a PEN?
A TES é a PEN.
Então você tá comparando Trigo e Jackalov?
Isso.
Entendi.
Quer dizer que assim, o Trigo não passa
é o Jack
mais
Love.
Do
Jack... Ah, é o Jack Love
sem capricho, sem a capricho. Entendi.
Ah, pô, é isso.
Justo.
Então você tá dizendo que o Jack Love é o Trigo chinês.
É, mas isso aí com a mídia, né?
Sim. Não é tão que a mídia é LOL.
Exato.
A mídia, pô. É uma mistura de Trigo e BRTT.
Então você quer dizer que o... Você quer dizer...
Silêncio.
Você quer dizer, então, que o... Reação. Que o Tian é o carioca chinês.
É. Sim. Bom. Justo. Bonito. Gente boa. Sim. Como que não é?
Será que ele morava, nasceu numa cidade de praia?
Pô, possível.
Olha aí.
Talvez. A gente tem que ver isso aí.
A RNG que é a atual campeã do MSI, né?
Não, essa mesma lineup, não pode desmerecer. Quer dizer, com essa mesma lineup, vírgula. Desculpa a burrada. Xiaohu tava no top. A gente tinha o Crying mid lane, chorinho no mid. Agora a gente tem o Xiaohu no mid e o Bin no top. Mas isso é,
E a gente tem um dos caras mais... O cara é tão bom que ele é tão inteligente, tão fora da curva, que ele virou coach.
Não é, cara. Mano, o que o Bin ali tem de conhecimento, cara. O que o Bin tem de conhecimento, ninguém bate, velho.
Só lembrar do...
Se tiver que puxar um Maokai pra ser o segundo Ornn, pega o Maokai...
Só pra vocês entenderem o assunto, o GSTV tá falando do Xiaobai. Tá, que tá falando do Xiaobai. Que é o grande jogador, entendeu?
Coach da RNG agora.
Mas
de tão inteligente que ele era em jogo.
Ele falou, mano, eu tenho muito. Ele tem tanto conhecimento que, cara, ele ser player era um desperdício, velho.
Cara, eu dou risada até hoje do dia que a gente tava fazendo MSI, né? Aí, normalmente, quando tá rolando MSI, a gente fica no Discord, né? Os casters ficam no Discord trocando ideia, assistindo os jogos, esperando ali a hora de fazer a transmissão, né? E eu lembro que a gente tava assistindo, assim, e aí rolou assim, mano, o Xiaobai vai jogar. E todo mundo assim, é o quê? É, o Xiaobai vai jogar aí. Eita, porra, Maokai.
E foi um dos melhores jogos da...
Foi,
da
RNG, cara, tá? Foi.
O mid laner ali mostrou que ainda jogava muita bola.
Inclusive, o Xiaobai tem a medalha aí de campeão do MSI, pô.
Sem dúvida.
A medalha do Xiaobai de campeão do MSI é a mesma coisa que a medalha do Promiskill de campeão do MSI. Eu não consigo acreditar até hoje, velho.
Mas aí, deixa eu jogar um assunto aqui na roda. O que falta pra gente falar que o Xiaohu é o melhor jogador chinês da história?
Putz, cara, eu acho que ele não fez umas runs igual a que o... As primeiras runs do Uzi eu acho que foram muito impactantes, sabe?
É que ele
porque
não...
Porque foi um bagulho assim, meio tipo ele contra o mundo, assim, sabe? Ele tava com os caras muito ruins em volta dele.
É que, cara, é foda falar de título porque o Uzi não ganhou títulos, tá ligado? Tipo...
Ele ganhou MSI só.
Igual o Xiaohu.
O Xiaohu, né? Quem é? Vamos colocar então, quem é o melhor jogador chinês?
Chinês?
É,
cara, se a gente bota o ponto de que tem que ter ou mais títulos, a gente bota o Meiko. O Meiko tem MSI, o Meiko tem
é bom.
Mundial, o Meiko é bom, tem uma caralhada
o de MSI. O Ryuki não tem MSI, né?
É que o Ryuki é também não é chinês.
Verdade. É. Nossa, eu esqueço que o Ryuki não é chinês, foi mal.
Um ponto muito bom, vocês lembraram agora. Eu falei da final do NA anteriormente, podendo ser Liquid e André Tiff sendo uma final com 10 imports. Essa aqui vai ser a primeira final em muito tempo na China que não tem nenhum import. São 10 chineses.
Uhum. É verdade, os coreanos caíram agora na V5.
Sim, saiu os dois coreanos e o Carsa aqui é de Taiwan.
É porque, cara, enfim. É que assim, o que eu penso? A LPL, ela se estruturou muito, desde o começo da criação da liga, em cima dos jogadores coreanos. E os maiores nomes da LPL foram jogadores coreanos. Entendeu? Durante tempos, assim, Bibi, sabe? Aquela EDG... É, a primeira EDG, pô, tinha o Deft e o Pound, que estavam jogando muito bem, né? Vieram de título... O Pound veio de título mundial, né? Se não me engano. E o...
Sim, o Pound veio em 2014 e 2015.
O Deft veio de 4.
Muito bom, mas o título ficou pro Pound e pro Imp, né? E aí depois, aí como o Dudu falou, pô, tem o Rook que, tipo, tava ali naquela renovação, nessa volta aí da... Começo, na verdade, de títulos internacionais da LPL, porque... Teve o MSI 2015, e aí o MSI 18.
MSI 18 foi com a MLXG, foi daquele cinco chineses que não podem vencer
no campo. Era um time chinês
também.
E ele perde
pro cinco chineses. Que era Letmi, MLXG, Xiaohu, Uzi e...
Ming.
Mas, cara... Não me pareciam, assim, tipo, eu acho que o nome que eu vejo disputando, assim, do melhor jogador chinês, pra mim, é o Uzi. Só que aí começa a colocar do, tipo, quanto tempo realmente o Uzi jogou muito bem. Porque pra mim ele
Mas
tava
você não
bem
acha que dá pra fazer essa pergunta?
2013, 2014, entendeu?
Que, assim, ó, você não acha que essa pergunta dá pra fazer pro Xiaohu também, Gu? Porque, tipo, o Xiaohu tá numa ótima fase agora. Tipo, a transição dele pro top foi incrível, ele jogou muito, muito bem. Mas eu sinto que por boa parte da carreira também, o Xiaohu não foi brilhante assim, sabe?
Não, ele até segurou... Eu acho que em alguns momentos, inclusive, ele segurou o Uzi de ganhar alguns
títulos, cara.
Mas ele foi campeão com a RNG em 18.
Mas não, ele não foi o cara daquele time.
Tudo bem, cara.
É que nem a gente fala, tipo, a FPX 2019, muito foi do Doimbi. O Doimbi é muito citado. Em 2018, a gente tinha o Root muito citado. A gente pensa, né, nesses anos, a RNG estava lá. A gente estava com o Xiaohu lá, mas o Xiaohu não era o cara da RNG. O cara era sempre o Uzi.
Ele, inclusive, sempre teve o histórico de trollada, de entregada, de jogar mal.
Não, o MLXD também estava sempre meio falado.
XD.
Assim,
XD.
Quando ele jogava bem, ele era muito bom.
Sim.
É que naquela época tinha MLXG e já tinha o Carsa. Que em 2018 o Carsa já tava no banco. Quer dizer, 2018 tava no banco, 2019 o Carsa veio a ser titular.
Então, podemos concordar, talvez, que falta o quê? O título do
falta
Mundial
desse
ano?
Mundial. Falta o título Mundial. Não tem como.
Tipo, cravar essa LPL.
Falta cravar o
talvez
título
esse
Mundial.
Ano. Talvez se ele cravar, a gente consegue terminar o ano falando disso,
mas
voltando nesse
assunto. Dá pra ele cravar o terceiro MSI, ser o maior campeão do MSI e também falar disso. É um dos dois títulos internacionais. Porque ou ele se torna campeão mundial, ou ele se torna o maior campeão
cara,
do MSI.
Talvez eu tô puxando sardinha pra um cara que... É que eu acho que é uma role muito esquecida, tá ligado? Mas se eu tivesse que dizer um nome hoje, eu diria o Meiko.
O Meiko é o jogador. Eu acho que é o jogador mais popular da LPL na China.
E eu acho que é merecido o fato dele ser tão popular, sabe? O Meiko, ele tem uma história brilhante, ele tem títulos.
Ele nunca abandonou o time na má fase.
Eu tava pensando assim, pô, se a Hulk ganhar o Mundial esse ano, eu ainda acho que eu fico com o Meiko, cara.
Eu também fico
com o Meiko.
O Meiko, desde que entrou na liga, pra mim é o top 3 suportes da LPL. É sempre ele, o Ming, e aí tem uns caras que oscilam, que às vezes aparecem muito bem, outros...
Teve o Mata um meio tempo.
Teve o Mata, teve aquele suporte da UPIL, da LGD também, que era um bom suporte.
Teve o Crisp, né?
Enfim, teve o Crisp em 2019, mas o Meiko, pra mim, e o Ming, eles sempre estavam no top 3, só que o Meiko tem mais título que o Ming, na minha opinião. O Ming é um baita jogador também,
não é
tá?
Opinião.
É, não é opinião, aí é... Realmente, no passado, ele tem mais título.
Não, é, então, mas assim, o Ming é que, também, cara, é um baita jogador.
A EDG teve esse prime time, assim, tá ligado? Que eles ganharam, acho que 6 títulos, né? 14, 15, 16, uma coisa assim.
Eles ganharam o MSI 2015, né? Aquele MSI 2015.
É. Não, mas da LPL, eles ganharam, tipo, as 4 primeiras edições.
Cara, eles ganharam muito, os dois...
2015 inteiro. É. 2015 eles ganharam invictos uma vez. Eu
acho primeiro, que foi o segundo split. O segundo split, verdade. O segundo.
Mas tem que lembrar que os primeiros títulos da EDG não eram com o Meiko, era com o FZZF.
Ah, não, mas em 2015 já era o Meiko. Foi ali que ele começou. Aí ele ganhou o título da NPL em 2015, ele ganhou o título da NPL em 2016. Ele ganhou o título em 2017. Cara, ele ganha um título por ano. 2018 ele não ganhou.
Aí, ó, o pessoal me lembrou bem. Não, impossível ter sido ele ganhar no Invicto 2015 2, que quem ganhou foi aquela LGD perninha do God V. Nossa Senhora.
2018 ele foi vice.
Sim. Eles ganharam 3, eu conferi aqui. Quando o time foi criado. É que, tipo, eles ganharam 14, split 1 e split 2, né? Ganharam as duas etapas.
Mas aí não era o Meiko.
Aí, em 2015, ganharam a primeira etapa, e aí a segunda etapa, eles foram o primeiro do regular, por muito, e aí perderam pra LGD. E acabaram ficando em quarto lugar.
Não foi pra IG em 2015 que eles perderam?
Então, eles perderam pra LGD no, na semi, caíram pro terceiro lugar, que não tinha loser bracket, e aí eles perderam pra IG 3-1.
Ah, tá.
É, quem perdeu naquela final foi o time que tinha o Doimbi. É.
Cara, ele 3 anos seguidos ele foi campeão de um dos splits da NPL, aí passou uns aninhos ali sem muita coisa. É, foi aquela EDG que passou vergonha no Mundial, em 2017.
É, o suporte da EDG antes era o FZZF.
Isso, foi quem eles falaram. Aí 2018 ele foi vice, se eu não me engano.
Então 15 só o Meiko.
Não, 2018 ele não foi vice, não. 2018 ele ganhou regional. Ele tava em cima da RW. Foi. É. Aí voltou a ganhar em 2021, que aí foi segundo split mundial.
Cara que, apesar dos apesares de ter fases inconstantes do time, ele sempre esteve lá no bom e no mau momento e jogando muito bem, independente da fase do time. Que a gente teve fase tenebróticas com o iBoy Cocão, teve uns top laner aí extremamente duvidoso. Então a EDG passou por maus bocados e ele sempre estava lá sendo constantemente bom.
Tá, pra gente não fechar então, que a gente até desvirtuou, foi uma pauta legal do GSTM, mas a gente desviou. Quem ganha? TES ou RNG?
Pra mim, 3-1 TES.
Vou de 3-1 TES também. Vou confiar no Wayward. Carry on my Wayward song.
Exatamente.
Eu vou de 3-1 RNG.
Eu não faço a menor ideia, mas acho que a RNG vai conseguir levar aí pelo tempo. Acho que vai dar uns 3-2. Vamos ver. Sei lá.
Bom. E agora, então, vamos falar aqui da nossa querida final do CBLoiro, que é já esse sábado, PEN contra Red, a PEN que espancou a Kabum e já estava garantida ali, amasso. E aí agora a Red fazendo essa caminhada pela Loser Bracket, depois de perder também para a Kabum e se vingar dela. Lá na frente, semana passada a gente falou de como foram os jogos que definiram essa final. Hoje a gente vai falar especificamente do que a gente acha que vai ser a final. E eu já começo dizendo que concordo com o favoritismo da PEN, mas desacredito que vai ser uma série fácil.
Cara, vai ser uma série totalmente estranha. E diferente do que a gente espera, por quê? Primeiro, a PEN, a gente tá muito tempo parada e treinos... Enfim, os times que estavam no Brasil não estão treinando. Talvez eles tenham treinado com o time do Latam, que vieram jogar a final da Argentina. Tanto a Zé quanto a Estral. Porque foi isso que sobrou. Mas essa semaninha também os times de lá já meteram pé. Essa semana que tá passando, essa semana corrente. E eu acho que vai ser muito difícil deles mudarem alguma coisa importante, algum estilo de jogo. O que se complica um pouquinho, porque a gente viu a PEN jogando muito com o campeão Scarce na rota superior e a gente não viu trazendo, que eu disse anteriormente, o ponto do Ornn. Que eu vi a Red trazendo. A gente viu a Red trazendo com o Gigo, a gente viu eles trazendo Ornn, trazendo Sion, trazendo esses campeões mais tanques. Pode ser um ponto onde a Red pode trabalhar ou a PEN pode surpreender a gente e botar ali um tanque na mão do Weiser. Apesar que eu duvido muito. Eu espero mais um counter pick da PEN, que eles dão esse favorecimento pro topside, eles trazem talvez o Aatrox, trazem o Jace, apesar de eu não achar o Jace uma resposta tão boa, porque pode vir ali aquele campeão que ganka bastante na mão do Aegis junto com o Ornn e level 6. O Jace vai morrer umas 38 vezes. Mas eu acho que isso pode definir muito de como vai ser essa final.
Cara, eu só vou quebrar o... Rapidinho, Lunas, eu vou passar pra você que eu sei que você tem que ir. Eu só vou quebrar a história do Serê, porque, mano, a Red também ficou muito tempo sem jogar. Também não tá com treino. Então, eu acho assim, ganhou PEN, ganhou Red, não vale esse argumento de tempo e treino aí, não. Eu discordo. Sim. Eu acho que foi tempo aí. Os times concordaram. Vale ressaltar que esse calendário foi aprovado aí pela maioria das equipes. Então, todas elas estavam cientes disso. E eu acho que é uma questão de um tempo ok para os dois times. Então, se faltou treino, se teve que se adaptar, pesa para os dois.
Problema dos times.
Pesa para os dois.
Bom, eu tenho um compromisso daqui a pouco, pessoal, então eu vou dar meu take aqui do que eu acho que vai ser a final do CBLOL. Acho que o Serê botou um ponto interessante nessa, desde o começo do programa, né, o crescimento do Ornn no competitivo e como tá difícil counterar ele. E a resposta sendo Aatrox, o Weiser é um bom jogador de Aatrox, porém, você pode simplesmente banir o campeão e falar pro cara, então, e aí, o que você tem pra mostrar, sabe? Então, essa é uma série que eu acho que vai mostrar muito essa questão de adaptabilidade. Você pode também banir o Ornn do cara se você quiser, sabe? Então, tem algumas variáveis aí que vão ser colocadas à prova. Eu acho que em questão de adaptação, mesmo... estando mais tempo ausente, eu também fico com o Nudu nesse argumento. Eu acho que a PEN tá mais preparada. Eu vejo que a PEN, individualmente, os jogadores da PEN estão melhores. E eu acho que dentro da série eles vão conseguir se adaptar e eventualmente vencer a Red. Eu não acho que vai ser uma série fácil. Anyway, eu acho que vai ser um 3-2. Aliás... Por favor, 3-2, tá faltando.
Por favor, 3-2.
Tá faltando um 3-2.
Um 3-2 com reverse sweep, imagina,
mano,
que bom.
A gente sempre dá uns predicts, né, quando chega a final tão close assim, porque a Red também tem suas qualidades. A gente fala, não, vai ser 3-2, vai ser 3-2, 3-2. Aí chega na hora de assistir, pô, é um 3-0, é um 3-1, assim, completamente anticlimático, que o time que ganha aquele um joguinho, é aquele joguinho que você fala, pô, mano, os caras ganhou, mas ele não mereceu ganhar, sabe? Pareceu que foi mais um 4-0, então eu espero que dessa vez seja diferente, a gente tenha 5 jogos, vai ter torcida, cara, então eu acho que isso vai também... Quero ver como que isso vai influenciar o pessoal. E, pô, vai ser um espetáculo à parte, desejo aí boa sorte pro Gu, pro Dudu aí que vão estar fazendo esse espetáculo, pro Serê não apanhar aí dos torcedores,
cara,
do time que ele
apostar contra. Se eu aparecer lá, talvez eu não apareça, mas talvez apareça.
O Cálice tá liberado, o corredor tá... polonês.
Quando aparecer. Só dá
pedala, tá liberado, pode dar pedala, a torcida da PEN, tá permitido pedala no Cálice. Mas assim, é isso aí, gente. Ô, Dudu, eu posso desligar o webcam e
Cara,
sair.
se você. Você consegue mutar e ficar mutado aí só pra não estragar as câmeras?
Joga um pano preto em cima.
Não, você pode desligar a câmera, só não desconectar da call. Você
Posso.
consegue? É, só pra
Consigo.
não
Não vai jogar
estragar.
automático pra ficar, não, né?
Não, não.
Então, perfeito.
Aí. Aí o. Voltando e continuando dos pontos. Aí só trocou aqui, ó. Seria agora tá até mais bonito, velho.
Eu vou arrumar, vou
Oh,
arrumar.
obrigado. Ah, deixa
Mas
assim,
enfim.
mano.
Ah, esse é
Deixa
facinho de
assim, vai
arrumar.
dar.
Esse é de boa.
Mas continuando falando sobre essa final, eu acho um ponto muito interessante falar. É a grande vantagem que a Pen tem no early game. Eu tava estudando, vendo bastante os jogos desse playoff. Isso se diz muito da forma de jogar da Pen, do setup que eles fazem no mapa. Por quê? Na bot side, enquanto os outros suportes saem pelo mapa, o damage geralmente fica nas waves, fica do lado do trigo, fica tendo um 2v2 mais forte. Às vezes viram 2v1, por isso que a maioria das vezes a gente vê o trigo em números na frente, em barricadas na frente, farm na frente. E com isso, o damage também pegando esse XP da bot lane, enquanto os outros suportes tentam pegar e eles não conseguem, e eles não fazem isso, eles saem pelo mapa, criam visão, tentam criar alguma coisa. O damage geralmente está no level 6 para a briga do Arauto. Isso é uma vantagem exponencial gigantesca para a FaZe em teamfights, porque você vai ter uma Leona, um Nautilus com uma labareda solar, com uma carga de profundidade, enquanto o suporte não tem uma ferramenta de iniciação tão boa quanto o damage tem. E o damage é excelente executando isso. O próprio Trigo às vezes pode estar atrás em XP, em comparação ao damage, mas isso não vai ter problema, porque uma ultimate da Jinx, uma ultimate do Aphelios, eu acho que no level 6 não vai ser tão impactante quanto uma ultimate no Leona e de um Nautilus. Isso favorece muito a Pain nas teamfights do primeiro Arauto, que dá uma vantagem inicial da Pain. E a gente vê, se comparar os dados, que mesmo os outros suportes tendo criado mais visão que o damage, isso realmente não é tão impactante, porque o time dos outros suportes não consegue criar tanto no mapa. A gente não vê um time conseguindo criar tanto em cima do Weezer, a gente não consegue ver um time criando em cima do Jhinqueda. Inclusive, o Carioca joga mais pro Jhinqueda e pro Weezer no early game, ali defendendo essas suas sides, criando esses 2v2, criando ali a vantagem pro seu topside do que tudo, do que pra sua bot lane. Então, a gente vê já um jeito de jogar meio que clássico da Pain nesses playoffs, que eu acho que é o diferencial que eles estão tendo dos outros times.
Cara, uma sensação que eu tenho é que, tipo, CBLOL, a gente tem mais comum de ver o quê? Os times ganharem forçando no ponto forte do adversário. Então, assim, se a gente tá falando, cara, o Gigo vai trazer o tanque, acho que essa é a opinião. O Weezer não vai sair do carry, o Gigo vai trazer o tanque. E o que a gente vê pelo mundo é que o tanque vai levar melhor. Que o tanque vai funcionar melhor pro mapa, o carry não vai conseguir, tipo, a vantagem que ele queria de rota. Só que, cara, se a gente colocar uma situação assim, Weezer de Jace maceta o Gigo de Ornn, acabou o jogo, pô. Não tem o que fazer.
Acabou.
Entendeu? Tem que fazer. Se o Ornn tomar uma macetada de rota, já era. Então eu acho que a gente pode. Mano, eu acho que vai acabar saindo alguma coisa nesse caminho assim. O
É que
Gigo, eu acho que ele é um bom jogador, mas essa rota eu acho que não é só dele, tá ligado?
Eu acho que muito. Acho que o único diferencial que eu vejo realmente entre os dois times é que o estilo de jogo pode ser diferencial na rota do meio. Porque a gente vê, tipo, na bot lane, a bot lane da Pain tem muito padrão de ficar na bot side, os dois farmando, pegando XP pro 6, subir todo mundo para lutar pelo Arauto no level 6. A Red também faz isso, porque o Jojo é um dos caras que menos sai do lado do Titã. Isso vai deixar tendo um pé de igualdade na bot lane que não tinha nas outras séries. Que sempre era o Trigo e o Damage
Ah,
saindo
isso
na
com
frente do resto.
certeza.
Porque eles saíam com barricadas na frente e eles lutavam level 6. Então eu acho que isso aqui a gente vai ter pé em igualdade. Na rota
as
do
duas
topo, gente...
botlanes deram edge, assim, né, nos adversários dos últimos jogos. E eles não se enfrentaram, né? Isso é legal também.
Na rota do topo, a gente vai ter um que tem o estilo de jogar com tanque e jogar pro time, contra um que tem estilo carregador, que gosta mais de pegar vantagem, ser mais impactante no dano. No entanto, a gente vê que o Weiser tem mais porcentagem de dano da PEN do que o Gigo tem da Red. Ele consegue ser mais impactante. E aí a gente tem dois caçadores que são bem impactantes no mapa, sendo o Carioca mais impactante, porque o Carioca tem 20% de participação. Se eu não me engano, o Aegis tem 14%. Então o Carioca aparece mais no mapa que o Aegis. E no meio a gente tem dois mid laners, onde um não tem uma lane phase tão estável, que é o Greve. A gente vê os status deles são todos negativos até os 15 minutos, quanto o Jinquedo, que
cara,
sempre ele
consegue... O
Jinquedo
também é assim, cara. O
ele
também
é assim,
joga
mas
isso.
Ele não é tanto. Esse é o ponto, ele não é tanto. O Greve, ele tá sempre atrás. O Jinquedo, ele tá na frente, Moro. Ele tá atrás em questão de XP.
Não, mas não é muita coisa não, sério. Não é muita coisa
mas
não.
Mas é tipo... ao mesmo tempo que o Jinquedo tá 200 na frente, o Greve tá 200 atrás.
Não,
é
não.
Muita coisa, não,
não
é um negócio.
Os dois saem atrás, média aos 15. Isso é.
Pelo menos nos playoffs. Que eu tava
isso,
vendo.
Nos playoffs. A desvantagem do Greve é maior.
Sim.
É tipo, o do Jinquedo é menos 100 e o do Greve é menos 200.
É que assim, a gente vê.
Mas, cara, é bem parecido o playstyle.
É que eu, pelo que eu vejo, é porque o Carioca pressiona e aparece muito mais na rota do meio do que o Aegis aparece.
Eu acho que você tá tendo um mindset da série contra Kabum. Não é normalmente
da
assim.
Série?
É. Eu acho que muito do que estão fazendo de leitura da PEN é da série contra Kabum. Eu acho que, tipo, estão pegando como se a PEN fosse a PEN única e exclusivamente que jogou contra Kabum. Que foi incrível. A PEN jogou muito
que
bem contra Kabum.
A PEN
atropelou a Kabum. Só que eu acho que tá todo. Muita gente tá lendo a PEN pelo que a PEN fez contra a Kabum. Tem que pegar um contexto geral. Não é normalmente assim. A PEN não é uma equipe que normalmente faz o que fez contra a Kabum. Mostrou que consegue, mostrou que pode. E eu acho que habilitar o Weiser ser um jogador mais participativo foi uma das big diferenças da PEN que sofreu na fase regular, que acarretou da equipe ter que depender dessa classificação na última rodada, e nos playoffs o Weiser tá jogando muito bem. Mas essa questão do Carioca ativar o Jinquedo foi uma coisa que não aconteceu muito bem desde a Van. Que eles jogaram juntos na van lá
eu
na King Circuit Desafiante. Então,
naquela
assim.
Naquela época era muito do Carioca sendo um monstro, pegando muita vantagem sozinho, e ele não conseguia transferir essa vantagem pro Jinquedo nem a pau.
É, ele não conseguia pra ninguém. Não tinha.
Pra ninguém.
É, não. Não...
Lembro
e não era uma culpa.
12/0 de Rek'Sai e perdendo.
E depois eles não conseguiam aproveitar essa vantagem construída, exatamente. Então, assim. Eu acho que, assim. Dá pra. A gente tem que olhar pra PEN que jogou contra a Kabum. E esperar essa PEN pra final, porra, com certeza. Foi a melhor participação da PEN. Só que assim, na minha opinião, esse é o 80 da PEN, entendeu? Será que a PEN vai jogar o 80 contra a Red também? Sabe? Tipo.
Olha, do setup de bot lane, que
mas
eu falei que eles aparecem
assim,
pro Arauto, com a Fúria foi a mesma coisa. Eles fizeram exatamente isso contra a Fúria e contra a Kabum.
E foi um 3x2. E foi um 3x2. Bem mais difícil.
A diferença clara é que contra a Fúria, houve um campo no topside. Eles anularam bastante o Weiser. No entanto, a gente vê que, tipo, as jogadas do Arauto, ele geralmente contra a Kabum era jogado pro Weiser. Contra a Fúria, ele era jogado na bot side, porque o topside da PEN sempre tá bem guardado. O Carioca ajuda o Weiser no controle de visão. Quando eles viam um Envy pra cima do mapa, o Carioca ia reto no botside junto com o Jinquedo pra criar a jogada pra responder. Eles sempre tentam... Eles não tentam proteger o time, e sim eles tentam responder ao jogador do outro lado do mapa. E uma coisa interessante que eu acho que poderia ser utilizado, que eu vi no Academy, o Flamengo
pera,
fazer isso,
pera aí, seria,
é o pique do Jarvan.
Pera, é que o GSTV...
O livro...
O GSTV ia falar um negócio aqui...
Eu queria
antes da gente mudar de assunto.
Coisa.
Aham.
Qual é o palpite de vocês pra final?
Eu acho 3-1 PEN. Mas eu tô olhando muito mais pra PEN do 80 do que pra do 8. Entendeu? Por quê? Mas qual que pra mim é a maior dificuldade da PEN nessa série? Eu acho que talvez a Red seja a pior equipe pra você não saber fechar jogo contra. E a PEN mostrou uma certa dificuldade de fechar jogo. Pra mim, a equipe que mais pune times que não conseguem fechar jogo é justamente a Red. Porque a Red é uma equipe que, seja pelo lado bom, e às vezes isso também pro lado ruim, é uma equipe extremamente proativa. A Red pode estar 5k de ouro atrás, a Red vai estar fazendo jogada. A Red vai estar propondo play. E aí eu acho que você não conseguir fechar um jogo contra um time que é tão proativo é muito arriscado. Mas eu ainda acho que, taticamente, eu gostei muito mais do que eu vi por parte da PEN, principalmente com o ajuste que eles trouxeram do Weiser. Então, por isso que meu palpite vai aí no 3-1 pra PEN. Mas eu... Se a PEN demonstrar nessa série dificuldade de fechar jogo, como demonstrou contra a FURIA, basicamente é, a PEN que jogou contra a KABUM ganha a final. A PEN que jogou contra a FURIA perde a final.
Acho que vai ser 3-2. Acho que vai ser 3-2 pra PEN. Tá. PEN. Eu acho que... Eu vejo essa série sendo realmente aberta. Eu acho que vai ser um 3-2 porque eu tô num ponto quase no 50-50, sabe? De, tipo, pode ser, tipo... É uma série completamente aberta. Acho que estilos de jogos podem mudar pra essa final. Justo. Porque a gente viu isso acontecendo nos últimos CBLOLs. Que é CBLOLs que a gente... palpitou, que a gente palpitava, sei lá, a gente via um time fazendo uma coisa na semifinal e acontecia completamente o contrário. Por exemplo, eu lembro da Hensga, que a gente viu o Yuri destruindo a rota do meio, o Tinoz, e a gente, pô, falar esse cara aqui vai ser o diferencial, ele vai destruir a rota do meio contra o Greve, que nem aparece tanto na rota do meio, e a gente vê um Greve amassando o Yuri. Então a gente pode ver essas mudanças de estilo de jogo. Eu acho, eu na minha concepção, pelo favoritismo, pela PEN ter mostrado aquele 80 contra a KABUM, eu tenho uma tendência maior pra PEN. Por isso que eu vou no 3-2, como palpite mesmo. Mas acho que a série é realmente 50-50 e pode acontecer de tudo nessa final. Pode ser um 3-2 pegado, pode ser um 3-0 rápido.
É, eu tô mais pra PEN também, mas assim, eu... É porque enquanto tava ouvindo vocês conversando, tava assim, pô, mas... Pela argumentação, eu acho que eles vão palpitar na Red. Entendeu? Sim. Pela argumentação que vocês estavam trazendo. Principalmente o Dudu. Uhum. E eu concordo com esse assunto de que, tipo, cara, a gente tá vendo a PEN pela PEN que venceu a KABUM. Entendeu? Só que faz 20 dias. Né? Então pode ter mudado, sei lá, o que aconteceu com a PEN. E no momento que a PEN venceu a KABUM, cara, eu vi aquela série, eu vi, assim, eu vi aquela série como quem ganhar ali pra mim seria o favorito na final. Se fosse a KABUM... E se fosse KABUM e Red de novo, pra mim seria KABUM favorita, porque a KABUM venceu da Red também, aquele 3-0, não sei o que, então pra mim seria o favorito. Mas eu acho que tem algumas coisas também que eu quero acreditar, entendeu? Não, não é aquela coisa que é fácil de você acreditar, você quer acreditar.
É aquela que você quer.
Você quer, exatamente. Não é uma coisa que você fala assim, não, pô, isso aqui é óbvio. Não, você quer acreditar que, pô, que a PEN não vai... jogar fora 3 semanas de prática, entendeu? Que eles vão ter algum time pra treinar essa última semana, que a PEN que jogou a KABUM é a PEN mesmo, essas coisas, assim, que eu quero acreditar.
Mas qual que é seu palpite no fim das contas, Gu?
Eu acho que vai dar 3-2 PEN.
3-2. É, eu acho que é uma série mais próxima do que muita gente tá achando que vai ser. Eu não sei, tem até aquela brincadeira, né? O pessoal da Red é um pessoal muito vocal no stage, né? Tipo, grita, chama, provoca. E ele mesmo já falou, contra alguns caras funciona, eles continuam. Contra uns, eles veem que não tá acontecendo nada, eles ficam quietos, né? Eu não sei.
Mas você pode ver uma coisa. Esses dois times não jogaram com torcida, tá ligado?
É outra dinâmica. Tem um formato da torcida. Cara, eu tô numa expectativa enorme pro negócio da torcida. Sentir aquele estúdio tremer, aquela tremida de início de jogo que o pessoal faz barulho, usa, sei lá. Eu tô na expectativa, eu tô no frio da barriga de sentir aquilo ali, sabe? E pô, vai ser do caralho, assim, desculpa pela palavra. Mas...
vai ser incrível, vai
e,
ser maravilhoso.
E isso afeta, né? E assim, é uma outra final de Trigo e Damage, né? Então, assim, é num local diferente, dessa vez com torcida. Então, tem muitos fatores legais dessa final. Sinto que o Titã é um cara que ele cresce muito nesses momentos. Eu acho que a gente tava até tendo uma conversa, né? Uma brincadeira. E eu acho que essa é uma narrativa que eu vou querer levar pro próximo split. Eu posso me equivocar nela. Mas a gente até bateu esse papo nos programas anteriores. E que a gente tava falando da NBA, né? Dos times que se esforçaram mais na fase igual. Que... cara, a Red pra mim é um time de playoff. E pra mim, esses moleques, eles crescem muito nesse momento, sabe? Cara, perder pra Cabundo da maneira que a Red perdeu, fazendo e voltar do jeito que eles voltaram, com a preparação que eles voltaram, cara, a Red é muito um time de playoff, sabe?
E eu vou falar mais aí, ó. Mas foi lá.
Pro... mas não estragou as câmeras, enfim. Então tá bom.
Tá tudo certo. Enfim. Mas eu vou do ponto também, muito interessante, que a torcida, no meu ver, a maioria vai estar no favor da Red.
Será?
Não.
Eu acho que vai ser mais bem, pô.
Sabe por quê? Porque a gente tem isso querendo ser CBLOL, na mesma forma que foi a Academy. Eu vejo o pessoal que vier da INTZ vai torcer pra Red. Pessoal que vier do Flamengo vai torcer pra Red. Pessoal que vier da FURIA vai torcer pra Red. Pessoal não vai torcer pra PEN, nem a pau.
Sim, tá bom. É.
E aí eu vejo essa galera ajudando ainda mais o pessoal da Red crescer.
Mas,
porque o pessoal da
posso
Red,
falar, Sere? Eu acho que nesse ponto não importa pra quem é a torcida.
Não importa.
Será, mano? Será?
Porque qual que é a pegada da torcida? Os caras não vão estar, assim, olhando pra torcida e pensando, nossa, esses malucos da Red estão cantando o grito de guerra, entendeu? Sim. Não é torcida de estádio. É assim, a cada play que rodar, é barulheira, é uma coisa louca. E aí, assim, vai rolar quando você acertar e quando você errar.
Mas assim,
tipo, pô, a Red fez uma play, a galera grita, a PEN fez... silêncio, não vai
é porque,
ser
assim,
vai ser gritaria também pra tudo lado.
É porque assim, cada time teve um número igual de ingressos, né?
De cargas.
É. Então assim, beleza, Red e PEN vão ter ali torcedores de fato, né? A PEN até anunciou. Eu não vi se outros times fizeram. Eu achei até muito legal da PEN, inclusive, quero deixar meu elogio, você sortear.
Parabéns
pra PEN Game. Se outras fizeram isso também, eu não vi, mas fica meu parabéns se copiaram isso da PEN. Cara, sortear o ingresso, pagar a hospedagem, pagar a passagem pro cara ter a experiência de ver uma final no estúdio, pô, foi muito... foi, assim, um acerto enorme. Meus parabéns aqui pra PEN que fez isso e torço pra que mais tenham feito, não vi se alguma... deixa aí nos comentários, me avisem. Fica meu elogio aqui também.
Só a PEN fez.
Só a PEN fez, tá, pô. Mas foi muito foda, foi muito foda. Que carinho aos torcedores.
Meu Deus, que
carinho aos torcedores. Muito maneiro mesmo.
Do caralho. Perdão a palavra de novo, mas do caralho.
Não, foi muito legal mesmo.
Muito.
Então, cara, eu acho que... imagina, vai ter um cara que nem de São Paulo é, sabe? Ele vai, às vezes, estar tendo a oportunidade de ver a PEN pela primeira vez. Eu acho que... sabe aquela história... não é o time que eu torço. Mas sabe aquela história que a torcidinha pequena do Corinthians cala a boca do restante do estádio? Eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Eu sou torcedor de São Paulo, nem acompanho mais futebol, mas não tenho o que dizer da torcida do Corinthians. Os caras em um quinto, um décimo do número da torcida fazem um barulho mais do que as outras.
Olha,
eu acho que os caras da PEN, os caras que ganharam o sorteio, a viagem, a hospedagem, vão estar tão motivados que se pá, eles vão fazer isso aí, entendeu?
Olha, e eu vou falar um ponto. Eu não sei se estarei lá. Eu acho que eu estarei. Vai ser a primeira vez que eu vou presenciar um evento desse naipe. E, cara, eu nem sei se eu vou, tô arrepiado. Imagina essa rapaziada,
né? Então.
Tipo, é a chance de ver a final do CBLOL.
E você tem que pensar o seguinte, Sere.
Tipo, incrível.
O cara ainda vai conhecer o GSTV.
Não. Já falei, já tá escoltado lá, tiozão. Sai fora. Não dá dá ideia pros
caras. Eu só vou trazer um pontinho que eu tava da final da Academy, que a gente já teve a PEN, teve o Flamengo.
Você ia falar do Jarvan, né? Jogos.
Do Jarvan, de livro, que eu achei genial a ideia do Juke e do Sting, que eles trouxeram um TP pra defender a side que ia tomar play. Eu achei genial isso. Foi algo que eu nunca vi no mundo e funcionou. Todo mundo achou que ele tinha errado a runa e ele tinha ido com a runa, em vez de ter pego a runa nova, o primeiro ataque, que o pessoal pega de arma pra acumular mais ouro, pra ser mais impactante. Não, ele pegou o livro mesmo. E com o livro ele conseguiu muito bem defender o Super Kleber ali. Eles conseguiram desempenhar muito bem, criar bastante vantagem com isso. Pelo menos deixar que o outro time crie vantagem. Eu acho que seria um ponto muito inteligente para a própria Red fazer, porque eu vejo o Aegis mais jogando com o Jarvan Quarto do que o próprio Carioca. E além disso, que quem vai ter o setup para ser defendido ali na maioria das vezes vai ser o Gigo e não o Weiser. Eu achei genial, tipo, 200 QI, parabéns aí também a essa coaching staff do Flamengo que teve essa ideia genial, parabéns Sting. E dá parabéns já que estamos no final do split, a todo mundo que chegou na final, a Pain Game que conseguiu chegar na final na Academy e no CBLOL, mostrando um grande trabalho, uma grande coaching staff, o time aí que, ó, fez etes, não me matem, obrigado. O time aí que conseguiu, teve problemas ao longo do split, tanto na Academy quanto no CBLOL, conseguiram as duas finais, conseguiram mostrar um crescimento de desempenho fantástico dos dois times. E que o torcedor tem que estar orgulhoso, independente se nesse final de semana ganhar a final ou não, porque eles representaram pra caramba a camisa da PEN.
É. E agora, pra gente finalizar o programa, vamos todo mundo aí na sexta-feira torcer muito pra Loud no Valorant, que boa. É pra que a gente não tenha que ver o CBLOL junto com o Masters. Então, nossa, no não, sábado. Então, assim, vai Loud. Vamos, Loud. Top 2 vai ser campeão disso aí, vai ganhar na sexta.
Façam o L imediatamente.
O que, que é o menino é Aspas tá fazendo, L, né?
Nossa, ele girando contra a Liquid, ele deitando as cabeças do Mixel ali contra a G2. Eu tô feliz demais por ser o Brasil, por ser a Loud. E tomara que esses meninos ganhem e sejam campeões.
Porra, vai ser muito legal se isso acontecer, cara.
Maneiro,
ser...
maneiro demais.
É bem legal. Cara, eu tava torcendo... Eu nem manjo muito de Valorant, eu sou perdidaço, eu não sei nem o que os bonecos ali fazem, mas eu tava felizão ali... assistindo isso. Bom, querem acrescentar mais alguma coisa? Gu, Serê?
Não. É isso aí.
Só um detalhe aqui, ó, finalzinho. Vamos lá. Loud, é aquele mandar chupar o CBLOL. Tamo junto.
É, final de CBLOL, sábado, 1 PM. Final da LPL vai ser também no sábado, só que pela manhã, né? Na madrugada, de sexta para sábado. E a final da LCS no domingo. Então, teremos essas três definições aí já nesse fim de semana. E na próxima semana, claro, a gente comenta sobre isso e a gente já entra em clima de MSI. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um ATR. Desculpa pela voz, por eu ter ficado mais quietinho. Foi pra dar uma segurada mesmo. A gente se vê na próxima semana. Muito mais saudável e muito mais animado já pra esse evento internacional que tá chegando. E tchau!
Uma Loud campeã.
Loud campeã, exatamente. É verdade, né? É domingo a final do Valor?
É domingo.
Então é isso. Teríamos um Real do Spike, mas o GSTV abandonou o projeto. Tchau.
Oh.
Verdade.
É muito engraçado que a edição que teve do Around the Spike foi com o Sadak, né, velho?
Foi com o FRZ, não foi, não? Foi com o FRZ.
Não, foi. Mas tem uma lá com o Sadak.
Mas aí, lá.
Só se a Lê fez.
Acho que foi talvez com a Lê. Foi com a Lê. Olha aí, ó, TR. A gente já sabia,
sim. O Gatti, o Sadak.
A gente já sabia. Sadak absurdo. Falou, galera.